PSDB, senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, há poucos dias, a Advocacia Geral da União, de forma espetaculosa, anunciou a recuperação de cerca de 468 milhões de reais das empresas do senhor Luiz Estevão, ex-senador da República. Um fato importante, um fato a ser destacado realmente. Os cofres públicos eram ressarcidos em 468 milhões de reais. É evidente que se nós fizéssemos a correção, teríamos que exigir o ressarcimento de muito mais aos cofres públicos. Mas o objetivo desse registro é destacar que em nenhum momento, ao se noticiar a recuperação desses recursos públicos que foram desviados desonestamente na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, afirmou-se que as providências adotadas foram decorrência de uma comissão parlamentar de inquérito instalada no Senado Federal, por iniciativa, à época, do senador Antônio Carlos Magalhães. Eu faço o registro para destacar a importância deste instituto que o Poder Legislativo tem para investigar e propor providências ao Ministério Público. Ainda agora, o Supremo Tribunal Federal lava a alma dos brasileiros decentes com o julgamento do Mensalão. Confirma-se a existência do Mensalão. E as provas que foram recolhidas também se constituem consequência de uma comissão parlamentar de inquérito realizada no Congresso Nacional e denominada de CPMI dos Correios. Este julgamento do Mensalão, que comprova a existência deste complexo, sofisticado e atrevido esquema de corrupção, e deixa uma marca inapagável na história do PT e do presidente Lula, é a confirmação da importância da Comissão Parlamentar de Inquérito. Faço esse registro citando esses dois fatos para destacar a importância, senador Pedro Simão, da CPMI Cachoeira em curso no Congresso Nacional. Ontem ela se reuniu. Aqui esteve o senhor Fernando Cavendish, que não falou, ficou em silêncio, nem mesmo apontou o senador que ele comprou por 6 milhões ou que poderia comprar por 6 milhões. Nem isso fez. Não disse que político ele compraria por 30 milhões de reais, como afirmou, e a sua afirmação foi veiculada por uma revista de circulação nacional. Como, senador Pedro Silva?
O que ele disse na saída é que o senador não estava na reunião.
O senador Pedro Simão hoje está com a veia da ironia naqueles momentos de brilhantismo. Mas a verdade é, senador Pedro Simão, que não importa que ele fale ou não fale a CPI. O que importa numa CPI é isto aqui. É esse trabalho que a assessoria técnica pode realizar, compulsando as informações sigilosas que nos chegam. Em relação à Delta do senhor Cavendish, nós constatamos que a empresa recebeu de 2002 a 2012 mais de 9 bilhões de reais. 9 bilhões de reais, sendo que 98% dos cofres públicos. 98% dos cofres públicos, apenas 1,7% do setor privado. Constatamos que, desse valor, 87,19% tem origem em órgãos públicos administrados por partidos governistas, partidos integrantes da base que dá sustentação ao governo federal. A oposição, 10,9%. O PSDB, que é o maior partido de oposição, que governa 8 estados da federação e centenas de municípios, é responsável por apenas 6,79% dos repasses à empresa Delta.
Qual é a população dos estados que Vossa Excelência governa?
Eu não saberia responder agora, mas certamente São Paulo, Minas Gerais, Paraná e etc. Certamente a grande população do país. E corresponde apenas 6. Eu estou trazendo esses números para demonstrar que há um vínculo muito forte dessa empresa Delta com os governantes do país. E a responsabilidade desta CPI é enorme. Há um estado também privilegiado, que é o estado do Rio de Janeiro, que é responsável por um percentual elevado dos recursos destinados à empresa Delta. E nós constatamos, eu vou concluir, senhor presidente, que da empresa Delta, mais de 413 milhões de reais foram repassados a 18 empresas fantasmas. São empresas no papel, para acobertar valores, para a transferência dos recursos sem origem ilícita, do superfaturamento de obras, do tráfico de influência para o pagamento de propina. São 18 empresas fantasmas. Elas não vendem equipamentos, não prestam serviços e não realizam obras, mas recebem milhões de reais. Por isso, a tarefa da CPI é, com a quebra de sigilo destas empresas, dar prosseguimento a essa investigação. Ao final, teremos, sim, provas, provas materiais, provas documentais, para indiciar pessoas e responsabilizá-las civil e criminalmente. Eu concedo ao senador Pedro Simão, antes de concluir esse breve pronunciamento.
Eu vou me levantar de pé para fazer o pronunciamento. Em primeiro lugar, eu felicito Vossa Excelência. Dos líderes partidários, Vossa Excelência compareceu à CPI do início ao fim, todas elas. Vossa Excelência valorizou a comissão. Lamentavelmente, nos momentos mais importantes, os líderes dos grandes partidos desapareceram, principalmente do Senado. Ontem e anteontem, se imaginava que seria uma trombeta no Senado. Seria um dos dias mais espetaculares do Senado. Afinal, depois de 20 anos, não conseguimos que um empreiteiro corrupto viesse depor. E o que é mais importante, não é um empreiteiro denunciado como corrupto que viesse depor, provado como corrupto. Quer dizer, ele foi provado, a Polícia Federal e a Procuradoria demonstraram que é corrupto e veio depor. E a comissão não deixou. Olha, eu estou pedindo, com licença, presidente, o assunto é realmente muito importante, é muito importante. Eu peço a Vossa Excelência, que é líder, a comissão tomou uma posição que ela não tinha direito de tomar. Não tinha direito de tomar. O Supremo decidiu que ele deu um habeas, que ele não podia responder perguntas que o comprometessem à sua defesa. Não é que eu não pudesse responder pergunta, não. Ele não poderia responder perguntas que dificultassem a sua defesa. Então, a pedido do meu advogado, essa pergunta vai me comprometer, eu me nego a responder. O que que fez a direção da comissão? Proibiu de não fazermos pergunta? Quer dizer, o Supremo já tomou uma decisão exagerada de se meter na nossa CPI. Mas permitiu que ele ficasse calado em perguntas que comprometessem a ele. E o que que o relator e o presidente da comissão decidiram? Se ele disser, não vou falar, ninguém mais pode perguntar. Eu estava lá, eu estava escrito, eu queria falar. Quer dizer, e o problema é o seguinte, ele não responde. Mas ele vai, ontem foi um crime que nós cometemos. Porque ontem o senhor Cavedis iria ficar 10 horas ouvindo os senadores falarem, cada um 10 minutos, dizendo as bandalheiras que aconteceram. E nós somos proibidos de falar. Ele veio, não vou falar, até logo, e foi embora. Então nós temos que entrar e fazer um apelo à Vossa Excelência, que é líder. Eu pensei até que podia liderar uma bancada meia independente, mas vi que estou sozinho, não tenho chance nenhuma, mas Vossa Excelência tem. O medo que eu tenho que já estão falando que isso já é decisão, que agora já está decidido que quem vem depor e que tem mandato para não responder, não se pode fazer pergunta. A comissão não tinha o direito de fazer isso? Está no regimento, está tudo normal? Como é que a comissão, como é que o presidente, o relator, esse simpatizante, bom, não vamos discutir, toma uma decisão como essa? Me impede de fazer as minhas perguntas. Eu queria falar meus 10 minutos e tinha 50 perguntas para falar para ele. Ele que não respondesse nenhuma. Mas quem estava em casa assistindo ia saber do que ele era acusado. E ele tinha que explicar por que ele não ia responder, porque comprometia a defesa dele. Então eu estou pedindo a Vossa Excelência, peço por amor de Deus. Vossa Excelência, que é um grande líder e é líder, toma as providências. Já tem gente dizendo que já está coisa já decidida. Foi formada a jurisprudência que daqui para diante, qualquer cidadão que vier depor e que tem mandado de segurança para não responder, não se pode fazer pergunta. Eu nunca vi abdicado uma questão que nem essa. Foi a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida. Então, ontem foi um dia fantástico. O Supremo escreveu a página mais bonita da história do Supremo. E nós, com todo respeito, nos meus 36 anos que estou aqui, eu acho que foi a página mais negra da história do Senado e do Congresso Nacional.
Mas, obrigado.
Por amor de Deus, por amor de Deus, tome essa providência. Só não tenho o direito de fazer jurisprudência.
Muito obrigado, senador Percival. Vossa Excelência tem razão. E o presidente da CPMI Vital do Rego anunciou ainda ontem que na próxima semana, em sessão administrativa, vamos deliberar sobre esse assunto. E nós esperamos que a maioria dos integrantes desta comissão possa alterar esse rito, a fim de que o depoente tenha que ouvir todo o questionamento durante o tempo que for necessário. Ontem ainda acabei tendo o privilégio de fazer um questionamento a ele, mas a resposta não veio. Terá que vir na justiça, porque há uma interpelação judicial em curso e ele terá que responder. Exatamente, ele ouviu a pergunta e teve que se pronunciar sobre ela e afirmou que responderá na justiça. Eu vou concluir, presidente, dizendo que o que me surpreendeu também, senador Pedro Simão, foi o fato da Justiça Federal do Rio de Janeiro afirmar que não encontrou o senhor Cavendish para indiciá-lo, a fim de que respondesse à interpelação judicial que movemos contra ele, cumulada com ação criminal. Incrível, ontem poderia vir um oficial de justiça para intimá-lo aqui durante os trabalhos da CPI.
É que como já tem 3 oficiais de justiça com mandato para procurá-lo em Paris, eles estão esperando que ele vá a Paris para o cidadão ir lá e pegar em Paris, e assim pega uma viagemzinha melhor.
Senador Pedro Simão, o que me disseram ontem é que o oficial de justiça não está identificando o senhor Cavendish, porque ele não está usando mais aquele guardanapo branco na cabeça. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço a Vossa Excelência que transcreva nos anais da casa esse que é o nosso 9º relatório sobre os desvios da empresa do senhor Fernando Cavendish.